Olá, sejam bem-vindos ao Deep Groove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Isa Domingues, que é influenciadora e empresária. Isa, prazer ter você aqui.
Ai, que delícia! Obrigada pelo convite. Muito, muito feliz e honrada de poder estar aqui contando um pouquinho da minha caminhada.
Boa.
Árdua, mas muito gostosa. Eu adoro tudo que eu tenho construído nos últimos tempos.
Animal.
Bem legal.
Olha só, o que você está fazendo aqui? Deixa eu alinhar a expectativa aqui com a nossa audiência, né? Aqui no Deep Groove a gente já falou muito sobre moda, falou sobre varejo, né, de um modo geral, já tivemos vários casos, mas a gente nunca falou sobre live commerce. E aí a gente tem que trazer o Batman do live commerce no Brasil aqui para conversar com a gente, né? A Isa foi super pioneira. E tem um outro ponto interessante, deixa eu fazer os alinhamentos aqui, para você que está ouvindo. A Isa tem uma história muito legal, até porque você teve uma transição de carreira interessante nos últimos, o quê? 4, 5 anos?
6 anos.
6 anos, boa. E aí eu vou recomendar para nossa audiência ouvir os dois podcasts que eu ouvi para me preparar melhor aqui. Um é o CNN Pop, eu acho que é esse o nome, né?
Exato.
E o outro é o PowerCast da Sheila, que inclusive eu trabalhei com ela na época de Singu. Então, para você, procura lá se você quiser saber o histórico da Isa. Aqui, Isa, eu quero entrar mais no lado do live commerce e com mais profundidade, como diz o nome Deep Groove. E eu sou um completo ignorante nesse assunto. E é verdade, eu não estou falando isso só para entrevista, não. Inclusive, eu nunca participei do live commerce. Então, eu queria que a gente começasse assim, do conceito, do fundamento, o que, que é esse negócio. Uhum. E aí sim, eu acho que você já pode falar um pouco até da sua história, como que você traz o negócio para o Brasil, porque eu acho que vai dar para explicar e a gente puxar vários ganchos aqui.
Legal. Eu, quando vim com live commerce para o Brasil, tinha acabado de estourar a pandemia aqui. Eu tinha 6 meses de pós-parto da minha filha, estava uma loucura. Eu também internamente, com uma leve depressão pós-parto, eu fazia produtos digitais, ali, infoprodutos. A minha empresa, ela sobrevivia com cursos online sobre moda. Legal. E bateu pandemia no Brasil. Eu falei, gente, tá todo mundo vestindo moletom pijama. Uh-huh. Ninguém tá querendo comprar curso de moda. Uh-huh. Ferrou, minha empresa vai falir. Quebrei. Eu falei, não, eu preciso inovar rápido, dar essa virada super rápido pra conseguir renascer das cinzas. Foi aí que em um Réveillon, eu tava com o Israel D'Amelios.
Ah,
eu adoro contar essa história. Eu tava com o Israel D'Amelios, a gente no Réveillon, com os amigos, super descontraído. Ele virou e falou, Isa, você conhece o tal de live commerce? Eu falei, o quê? Live commerce? Eu não faço ideia de que é isso. Ele falou, Isa, você faz uns stories, você mostra roupa, você tem um carisma, uma empatia tão grande com a câmera. Dá uma pesquisada sobre o que é live commerce, que estourou na China. E tem tudo para estourar no Brasil, porque já rolou um lockdown, as lojas estão fechadas, as marcas não estão sabendo comunicar com o seu público, um público que não estava acostumado, tão acostumado como está agora, a comprar online.
Uhum.
Então tenta fazer isso.
Boa.
Aí eu fiquei com essa sementinha ali na minha cabeça no fim do ano, e quando a gente voltou do Réveillon, meu marido, Bernardo, ele ficou na minha cola, ele falou, vamos fazer essa live commerce, procura saber mais, faz uma live de teste, vamos ver o que seu público vai achar, se você de fato vai vender e etc. E eu tinha uma marca junto comigo, que era minha parceira, e eu vendia para eles, usava um link e era comissionada através dessas vendas.
Aquele modelinho influenciador, afiliado,
exato,
normal.
Que é incrível e que sustentava super a minha empresa também. E na época eu tinha acesso a um dashboard, que eu sabia exatamente, em tempo real, quanto eu tinha vendido.
Uhum.
Então, eu peguei uma caixa de roupas dessa marca, falei, opa, vou fazer uma live e vou ver se, de fato, vai vender, porque eu tenho acesso às minhas vendas, eu tenho acesso, em tempo real, às minhas vendas, eu vou ver se, de fato, isso funciona. Fui lá, fiz uma live de 50 minutos e eu vendi o que eu venderia em 3, 4 meses,
caramba,
em 50 minutos. Então, assim, eu vi o meu ponteiro subir de vendas drasticamente, em meio a uma pandemia, todo mundo dentro de casa, não estava consumindo moda, não estava consumindo roupa para sair, nem nada disso, e eu tinha vendido muito para essa marca. Eu falei, opa, achei o pote de ouro. Achei a conexão das marcas com seus clientes em meio a uma pandemia e eu estou gerando venda para eles. Está sendo incrível para mim, incrível para a minha audiência e mais ainda para as marcas que estavam num momento super difícil.
Delicado, né?
Super delicado.
Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, é thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. Erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação e comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça.
Então, depois disso, eu comecei a entrar em contato, a Stack trabalha comigo.
Deixa eu te interromper, fazer uma perguntinha.
Que eu começo a contar, né?
Não, mas eu vou ter problema de fazer isso. Até pela curiosidade, assim. Sim. O que, que você acha que foi determinante nesse... Deixa eu dar um passo atrás. Uhum. Com certeza, a live que você faz hoje é muito superior desde... talvez da sua dinâmica, de preparação, de setup, de tudo, uhum, né?
São quase 200 lives.
Pô, então com certeza teve uma evolução gigantesca. Sim. Mas o que, que você acha que foi determinante nessa primeira live para esse resultado? O que, que você, de fato, entendeu que, pô, isso aqui eu acertei? Teve um tanto de coisa que eu até melhorei depois, mas isso aqui eu acho que foi a essência desse primeiro sucesso.
Conexão com a minha audiência e... A minha audiência, ela é muito próxima, uhum, à Isa. E na época eu tinha muita gente fazendo live. E eu fiz de uma forma tão caseira e dentro da minha casa, na sala da minha casa, uhum, trancada, de uma forma tão íntima, que parecia que eu tava num quarto com as minhas amigas, trocando de roupa, uhum, e fazendo ajuste com elástico de cabelo. Uhum. Eu falava, gente...
Gambiarra total.
Gambiarra, né? Total, só no truque. Então, eu passei uma verdade que as pessoas não sentiam ali... Ao comprar online, porque as compras online eram só feitas por fotos de lookbook, fotos photoshopadas. Uhum. E eu estava mostrando ao vivo a verdade do tecido, do caimento, da modelagem. Então, essa verdade me fez aproximar do público e, de fato, fez essa grande virada ali nas vendas. Sem dúvida.
O quanto que... Assim... De novo, tá? Me perdoa a minha ignorância aí, mas...
Imagina.
Se eu entendi bem, você estava experimentando roupa, então. Uhum. Não é que você estava falando assim, gente, esta é uma camisa, comprei ela, essa é a camisa. Não,
eu experimentava real.
E comentava, provavelmente, ó, gostei disso, repara isso. Foi nessa pegada?
Foi, exatamente. O que acontece? Eu vim de uma escola de curso online de moda, ensinando para mulheres do dia a dia, mulheres comuns que trabalham, uhum, que são advogadas, donas de casa, o que for... São mulheres que não entendem de moda, uma moda técnica.
Mas se importam.
Mas se importam e querem ficar maravilhosas, com uma autoestima incrível, fazerem boas escolhas. Então, eu já estava acostumada a ensinar uma moda fácil e prática.
Legal.
E eu trouxe toda essa minha didática, essa minha experiência para a live. E o que tornava a live tão íntima das meninas? Que eu não tinha corte, não tinha gravação, não tinha reparos. Eu simplesmente saía de cena, aumentava a música e corria pro banheiro, que era do lado, pra trocar de roupa.
Eu ia fazer essa pergunta, era tipo assim, era tão... Porque aí eu acho que vem um lance de uma autenticidade também. Porque a pergunta ia fazer assim, então a câmera ficava lá filmando nada por, sei lá, um minuto, dois minutos, que era o tempo de você voar e correr e botar outra roupa?
Ficava lá. E assim, muito do que as pessoas me perguntavam era, Isa, mas você não acha que perde público deixar essa câmera parada? Eu falei, olha, eu já fiz essa pesquisa. Eu tinha um salão, na pandemia, eu fui para Belo Horizonte, fiquei 2 anos na pandemia para ficar próximo da família. E tinha um salão que eu ia ali fazer unha, depois que eles tinham liberado aquele lockdown e etc. E ali era minha pesquisa, era meu laboratório próximo, porque as meninas me seguiam e já estavam seguindo as lives e tudo. Aí eu fui e perguntei para elas, gente, incomoda vocês a câmera ficar ali parada e eu trocar de roupa do outro lado, sem ter ninguém na câmera, a câmera sozinha? Elas, não, a gente acha incrível, porque vem todo um suspense, a gente fica esperando ali.
Olha
isso. A gente fica esperando ali o que você vai aprontar, qual que vai ser o próximo look, o que poderia dar de errado, porque já deram infinitas coisas erradas durante uma live, e o que eu posso fazer para contornar isso ao vivo. Então, a câmera sozinha, sem a Isa, o tempo que eu tava ali trocando de roupa, servia como parte do show. Era fazer a parte do show.
Você conversava com ela enquanto isso? Ou não dava por
distância? Não. Ela só escutava barulhinho de cabide. Vira e mexe, ela falava. Elas comentavam. Nossa, a Isa tá trocando de roupa. Olha o barulho de cabide. Nossa, ela tá demorando. Será que o fecho
não
subiu? Então, assim, era um suspense real pra ver o que tinha acontecido. E começou a virar uma brincadeira interna também sobre o quão rápido a Isa troca de roupa. Então, assim, eu troco de roupa muito rápido. Troco de roupa muito rápido.
Cara, isso pra mim, eu acho que traz dois aspectos que me parecem bem, bem importantes. Na verdade, certamente é importante pra conteúdo de modo geral, que é criar conteúdo de verdade. Porque, querendo ou não, a venda ali, ela é uma consequência dos detalhes que você tá trazendo. Olha, putz, eu acho o caimento muito bom aqui. Provavelmente vai ter coisa que, eu não sei, mas imagino que você deve ter feito alguns comentários. Ah, isso aqui eu não sei, não curti tanto.
Com certeza, eu era muito verdadeira. Sou muito verdadeira nas lives até hoje.
E porque aí vem no segundo ponto, né? De bastante autenticidade, de, olha, cara, se ela falou que é bom, então eu acredito que é bom mesmo. Porque ali atrás ela descascou alguma coisa. As marcas aceitam bem essa autenticidade?
Sim, elas aceitam bem. Tanto é que quando eu fiz essas 4 primeiras lives grátis com essas marcas, no início do projeto, era como se fosse um projeto piloto ali, né? As marcas começaram a ver toda essa desenvoltura e todo o alcance que eu tinha com as lives. E eu comecei a não ter data. Eu fazia 3 lives por semana. E na hora que eles... Depois de 2 meses de projeto, nos próximos 6, 7 meses, eu não tinha data mais. Foi o ano mais louco das nossas vidas, né, menina Esther? Mas, assim, é muito triste, porque estava em meio a uma pandemia, todas as lojas fechadas, etc. Mas, para o nosso lado, a gente trabalhou infinitamente, porque foi um dos principais canais de conexão das marcas com seus clientes tão imaturos numa compra online.
Oh, muito bom. E aí já vem uma outra dúvida, que é o seguinte. Quando a gente... Qualquer solução como produto, qualquer coisa que a gente está apresentando... A gente quer resolver dores e vai funcionar se a gente começa a resolver algumas dores, né? O que você acha que a live commerce resolveu de dores do consumidor que o e-commerce normal não resolve, que talvez até a loja física não resolve, ou que resolve de um jeito diferente? Mas o que você acha que são as principais dores que você começou a resolver que antes você tinha dificuldade?
As duas principais, é a que eu sempre conto, é a verdade. que só o ao vivo consegue mostrar.
Sem
um vídeo
produção,
gravado.
Pós-produção.
É no celular. Minhas lives são todas feitas pelo celular. Então é a verdade ali. É uma luz, o celular, e eu mostrando nitidamente o detalhe do produto, o caimento, o tecido, a costura. E a pessoa, eu posso até não falar naquele momento, mas a pessoa ela já avalia o produto ali e pensa se vale ou não a pena para ela. E a segunda coisa é a curadoria. As pessoas elas estão em busca de maior economia de tempo e melhor entrega. Com suas melhores escolhas para investir o seu dinheiro. Então, eu entregava curadoria, produtos de qualidade, que eu provava ao vivo ali que eram produtos de qualidade. E, consequentemente, eu ajudava muito a diminuir a taxa de logística reversa. Porque a pessoa, quando ela entra no e-commerce e vê a foto estática, vê o produto ali lindo,
ela
maravilhoso no corpo da modelo,
né?
Ok, né? Ela tá lindo. Mas na hora que o produto chega na casa dela, o tecido talvez não é da forma que ela imaginava,
a cor,
enfim. Então, ela devolve esse produto, ou pede o dinheiro de volta, ou pede um crédito. Então, assim, a gente entendeu, junto com todo um estudo de dados com as marcas, que essa logística reversa também, ela diminuiu muito. Porque as pessoas, elas tinham maior certeza na hora de fazer
a compra,
escolha,
né?
Do produto.
É, uma das perguntas que eu tinha pensado aqui, já você acabou trazendo, vou passar na frente, depois a gente volta na história. O que de fato foram algumas métricas que vocês perceberam que vocês impactaram? Beleza, receita e venda, eu acho que ela está muito óbvia desde o seu primeiro ponto ali, né? Esse da logística reversa é interessante, porque é uma das coisas que mais agride o e-commerce, né? Vocês notaram também, por exemplo, o aumento de ticket ou mais retenção dos clientes? Ou vocês viram algumas coisas nesse sentido?
Sim.
O que de métrica, outras métricas, sabe?
À medida que o provador live, que é o meu quadro de live commerce no meu Instagram, ele ia evoluindo, a nossa experiência também ia evoluindo e a gente ia inovando de acordo com estudos que a gente ia fazendo do público, da marca, de números. A maioria das marcas, elas não passavam o valor que eu tinha vendido naqueles 50 minutos de live.
Tá.
Não sei porquê, algumas passavam, outras não. As que a gente tinha acesso eram incrivelmente com resultado surreal de vendas, principalmente na pandemia. Só que junto com o resultado de vendas, vinha também uma awareness de marca. Uma marca ali que ninguém tinha escutado falar na vida e que uma comunidade engajada já estava começando a escutar dessa marca. Então, muitas marcas começaram a fechar contratos semestrais, anuais comigo.
Legal.
Marcas que estão comigo até hoje, porque elas entenderam que o jogo do live commerce no Brasil não seria só venda, e sim vitrine para sua marca. E sim conexão de uma comunidade engajada, da Isa, uma comunidade ali acostumada com a verdade, que a sua marca seria incrivelmente maravilhoso fazer parte disso também.
Perfeito.
Então, muitas marcas viraram essa chave, mas outras não. E tá tudo bem. Tem marcas que querem vendas, tem marcas que querem visibilidade. E hoje, no processo de pandemia, quando eu lancei o provador live, e hoje da forma que está, o meu panorama geral é: a Isa hoje trabalha muito como apresentadora, grandes lançamentos de coleções, exclusividades, enfim, às vezes até lives mais profissionais com grandes marcas, enfim. Mas também, por outro lado, como eu tenho minha empresa de tecnologia, já a gente fala dela também.
Vamos falar.
A gente tem várias marcas no nosso portfólio em que a gente inseriu live commerce dentro delas.
Da dinâmica.
Riachuelo é um exemplo disso. Nós fomos a empresa que começou com live commerce lá dentro. Começou ali com a Isa fazendo as lives depois. E essa estratégia foi toda desenhada por nós. Depois, outros influenciadores fazendo, micro-influenciadores, depois grandes influenciadores com milhões de seguidores. Então, a gente foi fazendo um estudo de retorno, de ROI positivo, negativo para a marca. Foi acostumando ali a audiência, a comunidade do perfil da marca, que toda terça, tal hora, teria uma live para mostrar looks para elas. Seja de coleção nova, seja de coleções anteriores, mas eles vão estar ali em tal horário, fixo dia fixo. Ou seja, eles acostumaram a comunidade deles investindo uma grana em personalidades que levariam um tráfego, uma audiência considerável para eles. E que hoje eles fazem essas lives com pessoas da Riachuelo.
Que legal.
Então, assim, hoje eles conseguem um ROI muito positivo porque essas lives são feitas por pessoas da marca, ou seja, não tem que pagar ali um influenciador, uma personalidade. Eles contratam esse influenciador, essa personalidade, só quando, de fato, rola um lançamento incrível, um buzz gigantesco. Mas que, no dia a dia, é tocado pela equipe da Riacho e tem, assim, voado. Virou um canal de vendas gigantesco lá dentro. Eles vendem horrores com a Gabizinha. Que é... A Gabi, ela era como se fosse... Ela tocava, né, meninas, a parte de live commerce lá com a gente. E ela foi aprendendo ao longo desses quase 2 anos. E hoje ela é apresentadora.
Internalizou ali, né?
Internalizou.
É, esse é um lado interessante, porque o que a marca fez, acho, de uma forma muito inteligente é... Beleza, primeiro eu preciso... Assim... A gente não tá interessado, na verdade, nas marcas. A gente tá interessado, pô, nas pessoas, nas mensagens e tudo mais. Então, o que, que eu acho que parece que a Riachuelo fez bem foi... Deixa eu trazer gente de expressão e que já tem uma comunidade forte com valores, princípios e tal. E audiência. Uhum. Deixa eu trazer pra cá. Depois que eu consolidei esse público aqui e aprendi o formatinho... Pô, vamos tirar do CAC esse negócio aqui e botar, que é
total,
animal, né?
Total.
E esse pra mim é um jogo de uma visão meio de médio prazo, porque se você olhar, talvez na primeira live de alguém muito grande, talvez não deu o ROI imediato, talvez tenha dado, mas enfim. Mas mesmo que não tenha dado, se a gente coloca isso numa estratégia maior, cara, o que trouxe de público, de audiência, de marca e tal, constrói um negócio mais lá pra frente, né?
Por isso que essas pontuais são tão importantes, porque elas acabam sendo não só uma ação de venda, mas uma ação de marketing
isso,
pra essa marca.
Uhum.
É, de trazer público novo, da pessoa... Tem muitas lives, e olha que eu recebo feedback das seguidoras. Elas me mandam foto, elas vêm à live... E vão na loja experimentar a roupa, manda foto do espelho pra mim e fala: olha só, comprei o look que você mostrou na live. Então, como as lojas agora estão abertas, diferente da pandemia, elas veem os looks na live, se inspiram, printam aqueles looks e vão na loja provar
pra poder experimentar,
e compram na loja.
Perfeito.
Então, assim,
e não tá
hoje
atribuído,
tem esses
né?
dois caminhos.
Aquela compra não tá atribuída,
exatamente,
mas teve um impacto importante. Nossa, Isa, essa entrevista vai ser muito difícil, porque tem 200 perguntas que eu quero fazer e não vai dar tempo. Mas vamos lá.
Faça.
Deixa a
gente... Mineiro.
Isso, a gente fica aqui, traz um café, pede
traz
lá,
um
tá?
Para
os meninos trazerem
um
café lá pra gente. É, quando, vamos voltar ali na história, porque eu fiz um parênteses, o maior parênteses do Brasil, eu fiz agora, né? Te interrompi ali e a gente
imagina,
não parou, mas vamos voltar. Quando você faz, então, a primeira live com todos esses detalhes que a gente trouxe, primeira coisa, uma pergunta... É, eu falo que a gente, desde a minha época lá de RD, a gente falava que a gente tinha uma máquina do tempo.
Sim.
Que bastava ir pra fora, viu o que tinha de tendência lá e trazia pra cá. E aí, obviamente, tem as suas devidas adaptações culturais e tal. O que que... Aliás, se teve alguma coisa, né? Mas teve alguma coisa que você viu da dinâmica chinesa que você teve que adaptar aqui pro nosso público, pra nossa cultura e tudo mais? Essa é uma primeira coisa. É, vamos começar por aí. Depois eu pergunto mais.
Ótimo. Eu sou bem conhecida como a que traz coisas diferentes. A Isa tá sempre inovando, tá sempre abrindo novos ciclos. É, e com o Provador Live, com o Live Commerce, não foi diferente. E eu sempre tenho essa estratégia também, de saber o que tá rolando lá fora, que ninguém tá fazendo no Brasil, mas que eu quero surfar essa onda sozinha.
Uhum.
Só que, óbvio, existem diferenças culturais, diferenças... infinitas.
Até operacionais também, não devia ter
e
plataforma.
E até da pessoa que faz. É, eu preciso adaptar ao meu formato para aquilo funcionar e para passar uma autenticidade para as pessoas que estão me assistindo. E na China, rola muito como se fosse uma venda muito agressiva ali, né? Olha aqui, esse copo,
bem
ele
no
é
estilo,
assim, ele é assado.
Aquele estilo Polishop, assim, né?
Bem Polishop e um canal, assim, que as pessoas...
E detalhe, zero pejorativo, tá? Mas o estilo de venda,
venda total.
De mostra produto, detalhe do produto, enfim.
E as pessoas, elas... Lá, a população chinesa, ela ela não vai em loja mais. Ela só compra via live. Impressionante o que eles movimentam de live commerce lá dentro. Por quê? A comunidade chinesa, a população, já está acostumada a comprar dessa forma. Mas é uma venda muito agressiva, e enfim. Só que o brasileiro é do aconchego, do carinho, do cuidado, do o que, que você vai me dar em troca para eu estar aqui, te dando a minha atenção, meu tempo tão precioso. Então, eu trouxe o meu dom do ensinar para cativar essa audiência do tipo, olha, você vai estar aqui assistindo a minha live commerce, que é uma live feita para você comprar. Só que se você não quiser comprar nada, tá tudo bem. Você tá aqui aprendendo sobre moda. Sobre como valorizar, sim, o seu corpo, sobre tecido, sobre caimento, sobre modelagem.
O que olhar, o que observar, como não cair na cilada, pra não gastar mais à toa.
Era o meu curso que eu vendia online de
ao
graça.
Vivo, legal.
E ao vivo. Então, assim, eu no primeiro momento, eu entregava conhecimento pras pessoas pra depois receber a compra delas. E muitas pessoas assistiam os provadores lives e elas não compravam. Talvez comprava na quinta live, talvez nunca compraram. Talvez viraram só fãs da marca que estava ali comigo. Então, é um pouco disso. Foi essa adaptação que eu fiz de, sim, lá para cá.
Acho que é uma premissa de, antes de tudo, de gerar valor antes. E aí, naturalmente, você gera mais conexão. E aí, naturalmente, as pessoas vão prestar mais atenção, vão ser mais influenciadas pelo papel. Mas eu tiro uma outra dúvida. Uma vez que você começou a aumentar a frequência de lives, não começou a ficar repetitivo?
Essa é uma ótima pergunta.
Obrigado.
E era um grande receio meu, assim. Quando começou a aumentar a procura por lives das marcas, eu primeiro comecei com um dia na semana. Daí depois eu falei, opa, tá muito bom,
tá bom
isso, vou
tá
passar para dois dias. Aí eu elevei meu preço. Aí eu falei, não, agora eu vou conseguir dar uma segurada aqui, porque...
Você aumentou o preço.
Eu aumentei o preço, as marcas vão... Eu vou conseguir dar uma filtrada ali nas marcas, só que muito pelo contrário. Eu tive que abrir mais uma data. Então, assim, ficava a semana quase que inteira de provador live da Isa. E eu cheguei um dia a pensar, eu virei e falei, gente, será que eu não tô parecendo vendida? Tipo... cada dia da semana eu tô com uma marca diferente, tô fazendo uma publi aqui diferente. E foi uma pesquisa que eu rodei também, ali
legal,
no meu laboratório, com as minhas seguidoras, com as meninas do salão, com as minhas manicures. E muito pelo contrário, principalmente na época da pandemia, elas falavam, Isa, a gente fica curiosa para ver qual a marca nova que você vai trazer, e a gente não conhece, ou seja, era uma vitrine para essas marcas. E esse meu medo de se tornar repetitivo, ele não era porque se tornou um programa de TV para as meninas no meio da pandemia. Então, tinha hora para começar, hora para acabar. Tinha toda a jornada de comunicação com post no feed, o Reels. Elas já estavam esperando por isso. Então, virou um programa de TV.
E o principal, né? Tinha o conteúdo. Não era só o compra.
Exato.
E sim, a explicação.
Exatamente. Tinha um conteúdo. Só que... pós-pandemia, tudo voltou. As pessoas voltaram, assim, com gás para viver. Gente, eu não quero saber mais de celular. Um abraço para essa internet. Eu quero viver minha vida, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, as pessoas foram para a rua, foram viver, foram absorver outras coisas. E eu pensei, gente, eu preciso agora inovar de novo. Preciso voltar vários passos para o Provador Live continuar funcionando. Então, hoje a gente tem o quadro Provador Live, mas a Isa como apresentadora. Então, a Isa ela é contratada para fazer lives pontuais, lives importantes, exclusivas, justamente porque eu não quero cansar o meu público, a minha audiência, porque eu vi que agora, pós-pandemia, não é o que exatamente eles querem, 3 lives por semana... 2 lives por semana. Toda semana a gente nega. As meninas, elas ficam bravas comigo e a gente nega. Eu falo, gente, não é o meu mood mais. Não é o que eu quero entregar pro meu público mais. Não é a verdade que eu quero entregar pra eles mais, assim. E nem pra marca que tá me contratando. Então, eu prefiro fazer algo pontual e extremamente bem feito, com uma jornada incrível e uma experiência diferente pra quem tá assistindo... pra não virar aquela coisa maçante, chata, sim, cansativa.
É, até porque se você tiver de saco cheio, pô, ter energia baixa,
é
o
isso,
jeito de interagir... Num...
E por eu ter esse ar inovador, assim, quieto, eu também me canso. E para as coisas funcionarem para o meu lado, meu olho precisa brilhar.
Sim,
E chegou um momento do provador live que eu fazia tanto provador live, que o brilho ele começou a passar.
Uhum.
Eu falei, gente, opa, eu preciso inovar isso aqui para esse brilho no meu olho voltar e eu preciso trazer algo diferente para se unir ao provador live e ele ficar diferente,
uhum.
para ele se tornar diferente e valorizado de novo.
Animal.
E é uma caminhada intensa, é uma caminhada de empreendedor.
Exato.
Empreendedor tem que inovar, tem que abrir e fechar ciclos todos os dias.
Animal.
Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
Eu quero entrar no lance da plataforma, porque eu acho que tem muito assunto ali, mas tem uma pergunta ainda que eu queria fazer nesse assunto, que é o seguinte. Uma vez que você fez 1, 2, 3, 5, 10 lives e a coisa começou a performar bem, e aí você entrega bons números, e aí tem case e tudo mais, uma coisa que é muito comum quando a gente olha para o marketing growth é isso, começa a dar certo para alguém, aí todo mundo dá o pânico, a crise de ansiedade, todo mundo quer fazer porque parece que tem um pote de ouro ali, e talvez até tenha.
Sim.
Só que eu falo aqui no GLA que eu tenho o método de crescimento mais eficiente para as empresas, eu falo que é o método ACF, é esse aqui, ó, que é o arroz com feijão, que é fazer o básico bem feito. E as pessoas ficam pirando no ultra sofisticado, na loucura e tal. Por que eu estou dando esse contexto todo? Porque eu tenho certeza que uma pancada de marca, de e-commerce, entendeu naquela época, talvez até hoje, mas principalmente naquela época do boom, que caramba, tem um canal novo aqui,
uhum.
eu preciso aproveitar esse negócio de qualquer forma.
Uhum.
Só que muitas vezes tem coisa que se a gente não tiver alguns fundamentos, alguns pré-requisitos, o negócio não funciona.
Uhum.
E a minha pergunta, depois de meia hora de explicação, o que são esses pré-requisitos, esses fundamentos que as marcas, os e-commerce precisam ter para que, de fato, essa estratégia de live commerce funcione bem.
Uhum.
Senão você fala assim, cara, não adianta você querer fazer esse negócio agora. Tem que arrumar coisas antes. O que é esse pré-requisito?
É acostumar a audiência, um dia fixo, um horário fixo para essas lives. Mesmo que comece a entrar 10 pessoas, 20 pessoas. Pensa que está entrando ali 20 pessoas dentro
da sua
loja.
Parece pouco, mas no dia a dia não entra 20 pessoas na vez.
É um número de Instagram, mas são 20 pessoas que estão ali conhecendo sua loja, conhecendo seu produto. E essa audiência ela vai começando a ficar acostumada com esse novo canal de vendas. E depois disso, a marca também precisa entender que é extremamente importante a jornada de comunicação para essa audiência. Não adianta hoje você virar e falar assim, vou fazer uma live commerce hoje, 8 horas da noite, avisa nos stories agora. Vai dar ninguém, sabe? A audiência ela precisa estar aquecida para assistir essa live. É post no feed, reels, stories,
talvez
countdown.
Tem outros influenciadores
juntos. Outros influenciadores promovendo essa live. E além disso também, é muito importante ter gatilhos dentro dessa live. Gatilhos que façam com que essa audiência permaneça na live, durante toda a live. E que essa pessoa também marque ali, coloque o despertador. As minhas meninas, elas colocam o despertador. Vai ter live da Isa. Eu vou ser sorteada.
Me dá uns exemplos.
Eu vou ser escolhida para participar com ela durante 1 minuto, 2 minutos da live. A gente bate um papo ali, eu conheço, as conheço. E dou um presente. Dou um presente da marca.
Legal.
Ou seja,
fica aí que você pode ganhar alguma coisa.
Fica aí que você pode ganhar uma joia da Romanel. Fica aí que você pode ganhar uma blusa da Dindy. Então, assim, ela tá ali para participar da live junto comigo. É uma troca, é um dos momentos que eu mais amo na live, assim, que é uma troca muito verdadeira. Que são meninas que aparecem do Brasil inteiro, até do fora do país, meninas de Portugal já apareceram. No banho, já teve seguidora que aparecia no banho. Eu falava, mulher do céu, não deixa
calma,
o celular.
Calma,
cair,
né?
Mas então, assim, essas lives elas precisam de gatilhos para que o público se sinta atraído para permanecer nela. Desconto, cupom de desconto, frete grátis. descontos que eles acabam, tipo, uma hora depois da live.
Aí é o joguinho do infoproduto, né? De gerar escassez, de urgência. É a escola do infoproduto. Exato, exato. Mas...
tem que ter uma experiência diferente ótimo. Na live.
Uhum. Tem um negócio que eu ouvi você falando também, já vou entrar, mas o que, que é muito sobre o preparo, né? O pré, o durante, o pós, algumas coisas que você já comentou, mas quero entrar um pouquinho mais. Mas uma pergunta antes, assim, o que a marca tem que... antes ainda de fazer esse jogo do live commerce, o que ela tem que avaliar e se preparar e arrumar dentro de casa para quando for fazer esse jogo bem feito, a coisa ter mais chance de funcionar?
Uhum. Hoje, eu transmito lives tanto pelo Instagram, TikTok, site da marca, que tem as ferramentas, as plataformas que a gente consegue integrar dentro do site também. Então, são vários públicos diferentes ali dentro de cada plataforma da marca. Então, cada plataforma que for transmitida a live, ela tem que estar muito bem preparada. Tanto tecnologicamente, uma estrutura tecnológica que vai aguentar essa audiência ali, por exemplo, no site. O meio de pagamento, ele tem que ser curto, tem que ser legal. A navegação do site tem que ser simples, objetiva, tem que ser fluida. Dentro do Instagram... tem que imaginar que várias das pessoas que vão para essa live, elas nunca escutaram falar da sua marca.
Uhum.
Não tem nem noção. Ela foi capturada ali pelo Instagram, mas que você precisa retê-la de alguma forma. Então, o seu feed, o seu conteúdo, ele tem que estar gostoso de ser assistido, ele tem que estar empático com o público, ele tem que ter o DNA da marca, ele tem que explicar o que é a marca. Lá na bio... tem que ter a página com a curadoria dos produtos que estão mostrados na live. Porque assim, não adianta
facilita
nada...
facilita a vida do cara,
gente,
né?
Gente, as pessoas elas estão ali comprando curadoria. Então não adianta nada eu fazer uma live mostrando esse vestido e a pessoa clica lá no link
e não
tem
na
esse
home.
Vestido.
Ou cai na home, você tem que cavar lá.
Então assim, é encurtar o caminho do cliente para que ele se permaneça quente naquele desejo de compra. Então, essas plataformas, elas precisam estar muito bem preparadas para você conseguir uma conversão de cliente, uma conversão de venda muito mais eficaz.
Boa. Eu acho que esse é o... não, calma. Antes da plataforma, vai ter mais um. Falei que ia ser difícil. Tem um dos podcasts aí, eu não lembro qual exatamente, você falou que começou a ter toda uma preparação antes da live, né? Então, pô, a gente tem que fazer várias coisas, você já falou algumas delas, desde começar a comunicar, gerar urgência e tal. Coisas que acontecem durante também, e o pós. Uhum. E eu acho que a galera deve falhar bastante nesse
muito,
pós aqui, né?
Muito.
O que é o pós pra vocês?
Todas as marcas que me contratam, eu falo, gente, vocês não têm a noção da quantidade de conteúdo e conteúdo rico que você consegue em 50 minutos de live. Tem o pré ali e tem a hora da live. São pílulas que eles podem extrair ali de momentos da live que pode fazer um Reels com a loja integrada, que pode colocar nos stories com o link direcionando para o produto, já que facilita a vida do cliente. E também, durante as minhas lives, tem um fotógrafo de backstage. Então, todos os looks, à medida que eu vou fazendo, vai fotografando, como se fosse um catálogo. Que eu entrego esse combo de fotos para a marca, ela pode usar no site, ela pode usar nos stories. Tem uma marca que trabalhou comigo, eu adoro contar o exemplo deles. Eles foram bem pioneiros assim, sobre como aproveitar um conteúdo de uma live, sobre como aproveitar uma ação bem feita. Eles fizeram todas as pílulas em Reels, eles pegaram as fotos de backstage e eles iam puxando o código de cada produto, colocava o link embaixo. Na hora que a pessoa clicava, não aparecia só os produtos, mas aparecia os produtos na sequência. Ou seja, a pessoa ela entrava nos stories, ela já acompanhava a sequência dos stories, abria a página do site com os produtos, estava tudo na sequência também. Então, assim, não adianta você colocar produtos que não estão sendo mostrados na live, porque a pessoa não quer comprar.
Lógico.
Ela quer comprar o que está na live, ela quer ver o que está na live. Então, aquilo ali só vai servir para confundir o cliente na hora de comprar.
É, às vezes é uma mentalidade meio, já que eu trouxe o tráfego, deixa eu aproveitar. Exato. Mas não, pô, mas aí você tá jogando contra, né? Você ficou uma hora lá convencendo...
E já teve uma galera bem teimosa comigo, viu? De não me escutar e no final das contas falar, nossa, deu ruim.
Nossa,
teve
que
muita
surpresa.
Gente no site, mas no final das contas não vendeu o esperado. Eu falei, é óbvio, você colocou 10 páginas de produto, sendo que a gente mostrou uma. Então, assim...
É, não, esse é um lance importante, né? Assim, quando a gente fala de otimização para conversão, a primeira coisa é remover distração. Uhum. É, as pessoas, assim, acho que o meu público sabe, mas, por exemplo, quando você está na Amazon, por exemplo, comprando, tem 700 mil botões, beleza. Quando você entra no flow de checkout, some tudo, até o menu. Você não consegue voltar, você só consegue voltar pelo navegador. É isso. Por quê? Porque ela falou assim, beleza, agora que você entrou aqui, filho, é só pra frente, é só pra frente. Pra trás nem pra pegar impulso, né? Uhum. Muito massa. E aí, Isa, a gente cai num desafio técnico, que é o seguinte, a gente falou das adaptações culturais da China, mas com certeza tem as adaptações tecnológicas, uma vez que, se a gente não fazia live como isso aqui, não tinha plataforma e tech pra sustentar esse negócio. E assim, quando você fala desse flow, né, esse já é um flow ruim, na verdade, entre você ver a live e ter que em algum lugar clicar para abrir um outro site para comprar. Esse já é um flow com atrito, na verdade. Uhum. A gente está tentando fazer, em vez de ter 10 passos, ter 4. Uhum. Né? Mas eu apostaria que as plataformas de live commerce da China devem ser um botão, do tipo, eu estou vendo alguma coisa...
Clique,
gostei,
vai direto pro seu carrinho.
Clique e vai pro carrinho, exato. Qual que foi a gambiarra que vocês faziam no início? E aqui, ó, só para explicar, eu expliquei para as meninas
eu
ali.
Eu amo essa história.
Então, a persona do Merlin, que é o nosso software aqui, a gente fala que é o gambiarreiro profissional, que é o profissional de marketing growth que gosta de ligar a ferramenta, uma coisa na outra. Então, eu vou te dar um adesivo desse aqui para as meninas, porque aparentemente vocês
A minha
usam
vida
dessa
é feita
filosofia.
De truqueiras. É. As minhas seguidoras conhecem como truques. É truques da Isa. São as minhas truqueiras.
Boa.
E sim, existiam algumas gambiarras ali para encurtar o caminho para esse seguidor comprar.
Uhum.
Quando eu comecei a fazer as lives, eu entendi que esse caminho ia ser muito, muito longo. Eu era completamente imatura no e-commerce, em varejo, em venda... E isso eu fui construindo ao longo da minha jornada com o Provador Live também. Essa experiência eu fui construindo ao longo dela. E a gente foi fazendo alguns ajustes. E eu me lembro muito bem uma pessoa que tinha trabalhado comigo. Depois de uns 2 meses de live, ele me mandou uma mensagem. Isa, você já parou para pensar que você pode reunir todos os links dos produtos que você usa em um doc e subir o link... desse PDF com as fotos e link de cada produto para as meninas em forma de curadoria, ao invés dela ter que clicar no site, cair na home, procurar e etc. Eu falei, bingo. Uhum. Tá aí a curadoria que eu precisava, sem depender da marca. Porque, assim, até a marca...
Se a marca fizer um bom trabalho, o seu trabalho, o seu resultado é prejudicado por, eventualmente, uma ineficiência da marca.
Total. Então, assim, algo que eu sempre... presenciei na minha jornada eu primeiro preciso fazer para provar a eficácia, para depois a marca comprar o que de fato eu estou falando, o que vai funcionar. E foi assim com a curadoria. Eu fazia os PDFs, a Esté pegava as fotos, os links.
É uma trabalheira, gente, né? Ninguém
mas
vê
era assim
por trás.
Um negócio tão básico, sabe? E era um negócio assim, a marquinha da Isa Domingues aqui, uma folha em branco, o pessoal abriu um doc.
Foto e link.
E a gente sentiu que isso fez tanta diferença e a gente conseguiu vender isso para as marcas que depois de uns 2-3 meses, era premissa quando a marca me contratava para fazer provador live, de eu ter uma página dentro do site deles, como se fosse uma lojinha.
É tipo um PDF, só que já dentro do e-commerce, né?
Só que dentro do e-commerce.
Que facilita mais ainda, só botar no carrinho.
Que facilita, que já vai direto pro carrinho, que não tem aquele monte de link, que é à medida que a pessoa vai assistindo a live. Então as meninas assistiam a live... pelo Insta, no celular, e comprando no computador.
Que loucura.
Porque na época não existia ferramenta. Sim. Hoje já existe. Né? Mas até
Qual
hoje...
Qual ferramenta existe, Isa, para isso?
Hoje existe a minha ferramenta.
Nossa, que coincidência. Não, eu queria bastante. Eu queria muito falar disso, porque, querendo ou não, é tão simples quanto você viu uma dor no mercado, assim como você viu a do live commerce, agora você viu o próximo passo. E vamos resolver a dor dessas pessoas. E por que não ganhar dinheiro com isso também, né?
Com então, certeza.
Conta da ferramenta.
Foi aí que eu percebi que no Brasil não existia nenhuma plataforma, nenhuma ferramenta de live commerce simplificada, white label, que a gente pudesse deixar a carinha da marca ali, que fosse íntima da audiência. Então, a gente fez nós fizemos uma ferramenta bem parecida ali com a carinha do Instagram, para deixar essa audiência íntima ali nas funcionalidades. O brasileiro, a gente sabe, né, que ele são os dois pés atrás para algo novo. Então, a gente construiu uma ferramenta muito próxima ali do que eles já estavam habituados a usar, que são as redes sociais, e a gente integra dentro dos sites das marcas, só que essa ferramenta, ela é plugada, hora nenhuma aparece a cara da Oli, que é a minha empresa, que é a ferramenta, hora nenhuma aparece a cara da Isa, você pode contratar quem você quiser, ser um vendedor da sua loja.
Até é uma solução de software.
É uma solução software, né? Exatamente. Que elas começaram a integrar ali no site. Então, além do Instagram com a sua página de curadoria ali no link da bio, simultaneamente a gente faz lives com a plataforma no site. E a gente tem um case incrível, que é de Mary Kay. Mary Kay dentro de casa, que não sei se você sabe, o maior público da Mary Kay são as consultoras, são mulheres empreendedoras. E ali é uma família. A Mary Kay faz de tudo para suprir e ajudar na venda dessas mulheres que vendem os produtos Mary Kay. E a gente começou a fazer o fluxo de live commerce lá dentro, e muito direcionada para a venda dessas consultoras. E a gente entendeu que lives fechadas, lives dentro de uma página, com senha, com formas de recrutamento diferentes, com premiações diferentes, como se fosse um prêmio mesmo, surtiria efeitos maravilhosos, principalmente de venda, como de valorização de quem está assistindo aquela live. Ou seja, quem vendeu mais participa dessa live. Quem vendeu mais vai participar da primeira venda exclusiva desses produtos e vai poder convidar X clientes. Então, a gente foi criando ali várias estratégias para tornar a live mais fiel ao público de cada marca e com uma experiência gostosa. E usando a ferramenta. Só que aí, com o caminhar de live commerce e com o caminhar de toda e qualquer empresa, a gente precisa inovar e precisa abrir novas frentes. Foi aí que a gente viu o potencial nos shorts também. Porque o TikTok explodiu na pandemia. A gente sabe o quanto os vídeos curtos hoje vendem também produtos. Eu, por exemplo, eu não compro sem ver um review de um produto. O creme. Ai, quero ver como é que fica a pele da pessoa, como que é aquele produto, qual que é o sensorial e etc. Eu não compro produto nenhum assim mais. E as gerações novas, elas também não vão comprar se não for via vídeo. A gente viu mais um buraco no mercado do tipo, não tem lugar nenhum dentro do site que a pessoa vê o vídeo e por um botão ela consegue clicar e esse produto vai direto para o carrinho. Então, a gente criou o Oli Short, em que você tem vídeos curtos de 30 segundos, 1 minuto, coloca ali na ferramenta e integra o botão do produto. Então, a gente, além da live, que as pessoas estavam acostumadas a consumir ali de 50 minutos numa pandemia, hoje as pessoas estavam com muito mais rapidez. Elas queriam consumir aquele conteúdo com muito mais rapidez. 1 minuto, 30 segundos. Então, a gente lançou o short.
Animal. E assim, e a percepção que eu tenho, olhando, não entendendo muito, né, dos detalhes ali dessa operação, mas quando a gente está falando de vender software, que é uma coisa que eu faço também, o que mata software é você ter uma barreira, ou seja, você ser difícil de você adotar aquele negócio. E querendo não fazer uma live de 50 minutos, uma hora, e com todo como tem que ser feito, é muito mais complexo do que fazer um vídeo de 1 minuto.
Exato.
Bota a camiseta, tira a camiseta, isso aqui, mostra aqui, paraná. Então, eu imagino também que essa é mais fácil para o público, mas também é mais fácil para o cliente de software subir vários shorts ao invés de as lives necessariamente.
Mas o que é total. E o que a gente percebeu também é uma ferramenta fazia parte da outra. Fazia live, gravava uma
live,
cortava e encaixava em cada produto.
Perfeito.
Com o short.
Perfeito. Porque, exatamente, você ainda dá esse contexto de, pô, beleza, eu já vi tudo e tal, mas deixa eu ver de novo esse negócio aqui, né? Muito
bom. E acontecia também da pessoa, por exemplo, tá ali navegando no site e ela vê uma blusa, essa camisa, e ao invés de ter só foto, vai ter ali a janelinha com o vídeo rolando, mostrando detalhes dessa blusa. Então, assim, é uma experiência inesperada e que você entrega muito mais para o cliente na hora que ele abre para comprar o produto.
Muito,
então, o short, ele é incrível.
Uma dúvida, duas, na verdade. Quando a gente, quando você fez esse movimento, né? Hoje, alguma plataforma de e-commerce dessas VTEX, loja integrada, tudo da Nuvem Shop, tem coisas para live commerce?
Sim, sim. A VTEX é uma que já tem ferramenta de live commerce dentro da VTEX.
Uhum.
Outras eu não sei. Não sei se Shopify tem.
Tá.
Mas as grandes marcas, né, softwares de sites, já têm a sua própria plataforma e vem educando suas marcas, empreendedores e públicos com live commerce.
Por que eu fiz essa pergunta? Porque, apesar dessas plataformas terem, beleza, um volume de clientes grande, grana, engenharia, eles não sabem fazer live commerce, né? E é aí que eu acho que pode ser uma das coisas que eu falo aqui no GLA, sobre quando a gente está desenhando uma estratégia de crescimento, é a gente definir ou conseguir encontrar o que, que são nossas unfair advantages, né? O que, que é a nossa vantagem injusta. Não é nem vantagem competitiva, é injusta.
Uhum.
E eu acho que a sua vantagem injusta como software, né, como Olha, é você saber fazer a live commerce, e aí você sabe exatamente o que, que o produto precisa, o que, que uhum. Gera mais resultado e tal. Enquanto provavelmente as plataformas de e-commerce estão fazendo um jogo de software que é de, cara, vou lá...
Que as pessoas não sabem fazer.
Vejo lá umas soluções gringas, faço um discovery ali com meus clientes e boto. E aí provavelmente não funciona bem. Eu não sei, na prática. Mas o que que hoje, agora falando mais de produto, né? O que que mais te atraiu nesse mundo de software? Querendo ou não, saindo... Beleza, ainda no seu mundo de moda, varejo, lives e tudo mais, mas... Querendo ou não, são outros desafios muito, muito diferentes, né? O que que te chama a atenção nesse desafio?
Porque não tem ninguém fazendo.
É?
Eu gosto de ser diferente. Quando eu olhei essa oportunidade no mercado, eu olhei, gente, não tem nenhuma mulher na frente de uma empresa de tecnologia que criou uma ferramenta desde o dia 1 com investimento próprio. Hoje eu tenho o privilégio de ter meu marido, que é super empreendedor também ao meu lado, é meu sócio na Olha, meu sócio na minha carreira Isa Domingues, e que me ajudou a arquitetar tudo isso e me ajudou também a amar esse universo da tecnologia. Então, o que mais me fez ter essa vontade foi, não tem ninguém fazendo, por que não eu posso fazer isso? Por que não eu posso surfar essa onda sozinha mais uma vez? Então, foi um pouco disso.
Isa, nossa penúltima pergunta aqui. E a gente só falou de coisa boa, vamos falar de uns perrengues, né?
Bora. Empreender tem perrengue.
Tem perrengue. Eu quero, lá atrás, na conversa, você falou, até anotei aqui, ó. Você falou assim, nossa, aconteceram mil coisas erradas lá. Então, eu quero um perrengue dessa época de live. O que, que foram problemas e desafios que você foi aprendendo a lidar no meio do caminho? E o que, que você tem de desafio hoje para crescer o seu produto, o seu software? Onde que você está esbarrando hoje que você entende que tem que calibrar para esticar mais?
Maravilha. Nas minhas lives tem um perrengue desde o fecho não subir, arrebentar e você quase ficar nua em frente à tela do celular, decote, enfim. Vários desses perrengues que se tornaram até comuns na minha vida, nas minhas vidas de live. E que eu aprendi a contornar, sim, muito bem. Mas fora isso, foram perrengues que foram muito importantes para o meu crescimento como profissional, como empresa, para entregas redondas para as marcas. Eu falo muito sobre live feita de uma forma caseira, próxima do público, com celular. Só que eu entendi que com o decorrer do tempo e com toda a estrutura que eu estava abraçando, a responsabilidade que eu estava abraçando, eu precisava de uma estrutura robusta para atender essas marcas. Então, assim, já aconteceu de eu começar a live, a internet não tá legal. Gente, premissa.
É arroz com feijãozaço.
É um arroz com feijãozaço ali, entendeu? A internet, ela tem que estar perfeita, voando. Tem que ser a internet da China, dentro da minha casa, dentro do estúdio que eu estiver fazendo. Gerador. Gerador lá no escritório hoje, que tem meu estúdio, tem um gerador gigante na parte de baixo. Pode eu falo que pode cair em Moema, mas não cai o estúdio. Então, são várias as estruturas que a gente foi criando e de investimento para fazer uma entrega redonda, uma entrega com responsabilidade, porque o maior medo de uma marca, de uma grande marca hoje, e eu falo que a Oli, a minha empresa, ela nasceu grande por conta da bagagem que a Isa Domingues trouxe, da relevância que a Isa trouxe, da confiança que ela trouxe com as marcas. Né? Porque não é fácil para uma grande marca entregar seu nome, seu Instagram, a sua vitrine para uma pessoa física que ela pode, e ao vivo, que ela pode falar uma...
Dá nem tempo,
uma,
né?
Lá e acabar com a marca em poucos minutos. Então, assim, é muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma live super gostosa, caseira, que pareça estar junto da pessoa ali, por detrás tem uma estrutura gigantesca, uma infraestrutura, um investimento grande para fazer tudo isso funcionar.
Muito massa. E esse, assim, o diabo está nesses detalhes, né? Porque quando você faz uma ou outra...
Eu aprendi com perrengue, sabe?
Eu aprendi dando ruim, errado. A luz caindo e por aí vai, né?
Teve um dia, no meio da pandemia, eu ainda fazia as lives na sala de casa. Eu morava num condomínio super afastado lá em Belo Horizonte. E a luz caía direto. Tipo assim, eu terminei a live, bum, a luz inteira da minha casa acabou. Caramba. Eu virei e falei assim, gente, imagina se tá no meio da live.
Sim, exato.
O celular tá lá rolando, porque ele tem a bateria dele, a internet 3G, 5G tá rolando.
Mas não tem luz.
Mas eu tô no breu.
Tem...
Entendeu? Imagina o papelão. Então, depois disso, a gente colocou... Nós colocamos um gerador em casa. E esse gerador hoje, muito maior, na empresa também. Então, foi estruturando.
Tem barulho de avião, não? Ali em Moema?
Não tem, porque o meu estúdio ele é todo...
pensado para isso. Quando eu tava olhando para montar aqui, tinha algumas opções em Moema, mas eu falei, ai, cara... Ali,
eu fiz... Nossa, foi uma loucura.
Dependendo da região, é avião a cada 5 minutos, né?
E lá é
horrível, né?
Mas o meu estúdio ele é todo com isolado, tratamento
lá.
Acústico.
Boa. E, ótimo, gostei dos perrengues aí. E o que que são hoje os desafios de crescer a Oli?
Os grandes desafios de crescer a Oli é, sem dúvida, empreender no Brasil, que é muito difícil, a gente sabe como é difícil. O brasileiro valorizar da sua própria criação. E também a cultura do brasileiro em absorver o live commerce, uma ferramenta nova, um novo canal de vendas. Mas que, diante de toda a caminhada que a gente teve nesses últimos 2 anos, eu falo que a Oli... ela foi muito bem abraçada pelo mercado, assim. Ela só tem 2 anos e a gente tem infinitas grandes marcas com a gente que confiam no nosso trabalho e que a gente entende, sim, que é uma caminhada ali de formiguinha, mas que o sucesso, ele vem e vem logo, se Deus quiser.
Boa, animal. Isa, que papo massa, pô. Aprendi bastante, esse é o ponto principal, uma vez que eu falei ali, né? Não sabia nada, e aí eu quero assistir sua live lá, tá?
Assiste.
Agora
eu
tô...
Bom.
Não, mas aquela que você não fez ainda, eu quero
ah,
ver os perrengues.
Sorte.
Eu quero ver os perrengues desde o início de novo.
Meu Deus do céu.
Boa. A última pergunta, ela é bem, bem tranquila, a gente faz igual pra todos os nossos entrevistados, é o seguinte... É um pedido de recomendação de 3 conteúdos, e aqui o conteúdo pode ser artigo, livro, curso, live, ou até gente, né, para seguir, mas 3 recomendações, e aí tanto do ponto de vista, às vezes, profissional, do e-commerce, de marca, quanto às vezes pessoal também, que tem te ajudado como empreendedora, enfim.
Primeira coisa, seguir pessoas que te inspiram, e delete todas as pessoas que possam interferir no seu caminho ali, seja motivacional ou de ensinamento. Eu sou assim na minha vida. Eu sigo só as pessoas que me inspiram e me fazem querer mais.
Quem que é uma legal que você segue, você recomenda seguir também?
Pra mim, assim, o cara mais incrível e que eu sempre vou me inspirar é o Birman. E hoje eu tô do lado dele. Não posso contar muita coisa aqui?
Não pode.
A cara dela. Mas ele é um cara, assim, que eu sempre admirei e sempre fiquei na cola ali, observando todos os passos e como ele conseguiu chegar lá. É muito trabalho e, de fato, muito admirador, assim.
Mas...
acompanhar a jornada dele. É, depois, você estudar. Não ter medo de estudar, conversar com pessoas que sabem mais que você, viajar, ter experiências diferentes, culturas diferentes. Isso traz uma bagagem gigantesca para a gente, tanto de segurança pessoal quanto profissional. Uhum. Eu falo que de todas as experiências, as últimas experiências que eu vivi, assim, muitas carregadas de perrengues também, me fizeram crescer muito como pessoa.
O que foi uma viagem, até do ponto de vista, talvez, ou de moda, ou de tech?
A última agora que eu fiz foi o Londres Fashion Week. Eu sempre tive muito receio em fazer uma semana de moda, até porque tem muitas meninas produtoras de conteúdo que já fazem, fazem entregas incríveis. É, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou chegar lá. Eu não sei se eu tenho capacidade pra isso. E um belo dia eu acordei, eu virei e falei, ó, quer saber? Eu tô indo, se der certo, deu, se não der, pelo menos é uma experiência que eu viro e falo, nunca mais eu vou fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque assim, foi uma cidade que eu escolhi, uma semana de moda que ninguém faz,
talvez
que ninguém
não
queria fazer,
hype, né?
não era hypada, é uma moda muito... parecida com a Isa, ou seja, passa muito a minha verdade ali do street style, não daquela moda tão polida. Traz inovação, traz coisas diferentes. E então eu voltei muito transformada de Londres, assim, e muito mais confiante na Isa. E o que muitas das pessoas que trabalham comigo, às vezes, puxa minha orelha assim, ô, você tem noção de onde você chegou? E às vezes, quando a gente tá no meio de todo o caos,
no meio do caos, você não para
da vivência, a gente não valoriza o caminho trilhado. Então, eu aprendi a valorizar mais meus ovos de ouro, sabe?
Muito
a
bom.
Cacarejar mais meus ovos de ouro.
Boa. Animal, e a terceira recomendação?
A terceira recomendação, tá. Eu já falei do inspirador, do estudo. E a terceira é o poder de escuta e de network que você precisa fazer. Eu, quando eu comecei nessa minha carreira, eu tinha um pouco de... preguiça mesmo, de ir em evento, de às vezes conversar com uma pessoa diferente, de começar um relacionamento novo. Mas para quem quer sucesso em qualquer que seja a sua área, network, ele é extremamente importante. O poder de escuta, ele é extremamente importante. É, eu sou muito observadora e no final das contas, eu posso até dar uma quarta dica.
Banda bala.
Que foi o que eu vivi. Eu vi uma palestra do... como ele chama, gente? Que eu amo, Esther.
Nossa, ama mesmo.
O Vinhal.
Eu tô brincando.
Não, eu lembro da palestra dele. Eu lembro
do Thiago Vinhal.
Quem tiver a oportunidade de escutar, joga no YouTube da vida, ou se tiver o privilégio
de assistir pessoalmente
uma palestra dele, é muito motivacional e renovadora. Ele fala muito sobre sonho, sobre o porquê de você estar lutando pelo seu sonho. E a fala dele, assim, ecoa na minha cabeça todos os dias, desde a última vez que eu escutei ele falar. Então, assistam Thiago Vinhal.
Boa, muito bom.
É muito bom.
Aliás, o Vinhal, a gente tem um outro podcast que ele tá meio paradinho, que é o 220, que é muito sobre produtividade, eficiência, produtividade e tal. Então a gente entrevista atleta, médico, um tanto de coisa. E o Vinhal, eu tenho alguns amigos em comum ali com ele, tá na nossa lista. Quando a gente voltar a gravar, a gente vai ver se eu chamo ele pra gravar.
Não,
com
e quando ele gravar, me manda o link que eu quero
Mando,
assistir.
Bora.
Eu amo as falas dele e a vibe de superação que ele tem.
Animal.
E motivação. É muito bom.
Muito bom. Isa, adorei. Putz, aprendi demais. Super feliz aí. Muito bom encontrar mais uma, né, conterrânea aqui, a gente bater esse papo. Obrigado pelo seu tempo e obrigado vocês que assistiram, as meninas que ajudaram aqui a montar toda Nossa logística, pauta. Tem 33 pessoas aqui atrás das câmeras pra ajudar a gente aqui. Trazer celebridade não é
até
fácil, né,
parece,
gente? Né?
Meu Deus do céu.
Não, que teve de exigência aqui de toalha branca, de não sei o quê, mas a gente cobra, não tem problema, vale a pena.
Nada
valeu,
disso.
Isa. Foi um prazer,
a honra é minha
estar
aqui. Adorei estar aqui. Valeu. Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo de vocês estarem aqui nos escutando, um pouquinho da minha experiência, da minha caminhada. Obrigada.
Valeu, gente. Até mais.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Beijão.